de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvintes do Escola Brasil.
Alô, amiga e amigo. Bem-vindo.
Nossa, tá boa essa laranjinha, hein, Cadu?
Menina, uma delícia, viu? Docinha, docinha, cheia de vitamina C.
Hoje, 7 de junho, quinta-feira, vamos falar sobre as frutas de época e o melhor período pra colheita.
E sobre as vitaminas delas, como as que tem nessa laranja docinha aqui, ó.
Quem conta é o Matuto, que também dá dicas de como o professor e a professora pode trabalhar esse assunto em sala de aula.
E alô, prefeito, já prestou contas pro MEC do dinheiro que você recebeu no ano passado pra comprar a merenda escolar dos estudantes?
Ainda não, então se apresse, porque o prazo já terminou e você corre o risco de não receber mais os recursos do governo federal deste ano.
Esse é um dos assuntos do programa de hoje, a merenda que não pode faltar nas escolas públicas.
E atenção, você que escreveu pra promoção, tem esporte na jogada.
Lá vou eu, e o garoto tá demais, ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando, tem esporte na jogada, tem esporte na jogada!
E tem sorteio hoje, então colhe o ouvido no rádio que daqui a pouco nós vamos divulgar os nomes dos quatro primeiros sorteados que ganharam os kits com bolas de futebol, vôlei, basquete, handebol, jogos de xadrez e muito mais.
Lembrando, pessoal, que parte dos prêmios é para a escola que você indicou e a outra é para você.
Então cruze os dedos e torça para ser um dos quatro sortudos de hoje, viu?
Mas se não for, não tem problema, né? Temos mais dois sorteios, um no dia 14 e outro no dia 29 de junho, então fique ligado.
E quem tá muito ligado é o repórter Caio Darcanchi, que hoje visita a Escola Municipal Rufina Nascimento Silva, que fica em Marabá, no estado do Pará.
O que será que ele tá aprontando, hein? Tudo isso e muito mais depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão?
Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos.
Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos.
Até parece. Minha mãe cuida da gente e nem por isso deixou de estudar.
Sei. Sabe de uma coisa?
Ei, calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial.
É o que minha mãe sempre diz, professora.
E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando. Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também.
Rádio pela Infância, um projeto Andy e Unicef.
Com a boca no trombone.
Mais de 1000 municípios podem deixar de receber o dinheiro do governo federal para a compra da merenda escolar.
São prefeituras que deixaram de prestar contas dos recursos que receberam no ano passado.
E tem outro motivo também, Sandra. O MEC descobriu que muitos desses municípios não tem conselho de alimentação escolar.
Os conselhos são formados por representantes do governo, professores, pais e representantes da sociedade.
O principal objetivo deles no conselho é fiscalizar as escolas para saber se a merenda está chegando, se ela é boa e em quantidade suficiente para atender todos os estudantes.
Se não existe conselho, não tem fiscalização. E se não tem fiscalização, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, não libera o dinheiro.
E nessa história toda, são os estudantes que saem prejudicados, inclusive os das escolas indígenas.
O coordenador da Educação Escolar Indígena do MEC, o Kleber Gesteira Matos, explicou por que é tão importante criar o Conselho de Alimentação Escolar. Ouça.
Os recursos são públicos, a educação é pública, são dos nossos filhos que a gente está falando, é a respeito da segurança alimentar deles. Então, o que a gente faz é um apelo que os pais, as lideranças, procurem informação nos municípios, procurem informação no Ministério da Educação, para que tudo seja feito com a maior qualidade possível.
Escutou aí? Pai, mãe, primeiro procure se informar se existe o Conselho de Alimentação Escolar na sua cidade. Depois pense na possibilidade de fazer parte dele.
E tem mais, gente. O FNDE avisa que não pode faltar merenda em nenhuma escola, mesmo quando os recursos do governo federal não são repassados.
Quem garante é o diretor de ações educacionais do FNDE, Rafael Torino. A repórter Patrícia Nascimento conversou com ele. Vamos ouvir?
No caso de haver um corte de repasse, o município deve e tem a obrigação de continuar fornecendo a alimentação.
Um município que, por um acaso, não cumprir com essa responsabilidade, o que, que pode ser feito?
Aí ele está sujeito à ação do Ministério Público e do Tribunal de Contas.
E aí os pais podem reclamar isso aonde?
Claro, os pais devem entrar em contato com o FNDE ou com o Ministério Público.
Ficou claro? Se estiver faltando merenda nas escolas, você pode e deve reclamar. Anote aí o telefone do FNDE. 0800-616161.
Outra alternativa é procurar o promotor público aí da sua cidade. É obrigação dele ajudar a resolver o problema, viu?
Para saber quais os municípios que estão com problema para receber o dinheiro da merenda, visite a página do FNDE. Anota aí o endereço: www.fnde.gov.br.
Mas se você não tem acesso à internet, ligue para o 0800 do FNDE. Nós vamos repetir o telefone, hein? 0800-616161.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Tem uma turminha em Minas Gerais que não para de ler.
São os alunos da Escola Municipal Mestre Ataíde de Belo Horizonte. Escuta só.
Meu nome é Herbert Guilherme Guerra Lopes, tenho 12 anos, estudo na Escola Municipal Mestre Ataíde, Belo Horizonte. Li o livro Fazenda Maluca, autor Ziraldo. Eu indico a Fazenda Maluca para todas as idades, porque não importa se é velho ou novo, não importa a idade para se divertir com os livros.
Muito bem, Herbert. Anotou? Esse livro conta a história do menino maluquinho quando era bebê. Ele vai visitar a fazenda do avô dele e apronta a maior confusão.
Então anote aí o nome do livro, Fazendinha Maluca, do Ziraldo e da Ana Maria Machado.
Cortaram muito o sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão, trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço.
E o repórter Caio Darcanchi fala direto de Marabá, no sul do Pará. Ele hoje está na Escola Municipal Rufina Nascimento Silva e conversa agora com a diretora Marisete Carneiro Oliveira. A escola fica na periferia de Marabá. Fala, Caio.
Sandra, eu estou dentro de um laboratório de informática que começou a ser instalado há 2 dias, né, diretora?
É, sim, é verdade. Há 2 dias tá... ainda não está assim, montado totalmente, né? Mas nós estamos esperando que logo, logo as crianças possam estar aqui dentro, mexendo nesses computadores aí.
E o importante, viu, Cadu, é que é um laboratório que está aberto, realmente aberto, para as crianças poderem entrar e ver. Quer dizer, vai ser um laboratório para todo mundo acessar mesmo, né?
É verdade. Inclusive, o projeto que nós temos aqui na escola, não só as crianças, como a comunidade também vão poder vir aqui, né, e usar quando for necessário.
Muito legal. E, Caio, quantos são os computadores aí na sala?
Ó, tô contando aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 computadores, né?
É verdade.
São quantos alunos aqui na escola?
São 347 alunos.
E como é que vocês vão fazer para todo mundo poder usar? Vocês vão dividir como, assim?
A gente tem um horário, né? Montamos já um cronograma, na sala tem 30 alunos, então vai ficar 15 no primeiro horário e os outros 15 no segundo horário.
É isso aí. Parabéns, vamos ver o resto da escola?
Bem, enquanto a gente espera o Caio voltar, enquanto ele está olhando o resto da escola, vamos saber o que é que o Pará tem de bom.
Toque musical.
Enquanto o baiano exaltar a Bahia, eu exalto também meu Pará. Enquanto eles falarem acarajé, eu falo em açaí e no tacacá. Enquanto eles falarem mercado modelo, no Senhor do Bonfim e na Praça da Sé, eu falo no mercado do Ver o Peso, Praça do Relógio, no Círio de Nazaré.
O Pará é o segundo maior estado do país e está localizado no centro da região norte.
Amazonas, Tapajós, Tocantins, Jari e Pará são os nomes dos principais rios que cortam esse estado.
E apesar das influências do resto do país, o paraense mantém firme o gosto pelas coisas da terra dele.
Prova disso é que um grupo de cantores do Pará reuniu várias canções sobre Belém, a capital do estado, em um único CD.
No CD Olá Belém, eles falam sobre a cultura do povo, como a festa do Círio de Nazaré, que acontece sempre no segundo domingo de outubro.
E fala também sobre as comidas típicas do Pará, como o pato no tucupi, o tacacá, maniçoba, o jambu, o açaí e muito mais. Vamos ouvir?
Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá, quer voltar, lembrar o açaí, o tacacá. Que saudade que dá de Belém do Pará. Ora, na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus, em Belém foi nascer, eu quisera morrer em Belém do Pará. Daqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá. Daqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá. Quem vai a Belém do Pará, desde a hora que sai, não se esquece de lá, quer voltar, lembrar o açaí, o tacacá. Que saudade que dá de Belém do Pará. Ora, na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus, em Belém foi nascer, eu quisera morrer em Belém do Pará. Daqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá. Daqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá. Quem vai a Belém do Pará, desde a hora que sai, não se esquece de lá, quer voltar, lembrar o açaí, o tacacá. Que saudade que dá de Belém do Pará. Ora, na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus, em Belém foi nascer, eu quisera morrer em Belém do Pará. Taqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá. Taqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá. Taqui tucupi, tacacá.
Ouvimos a música Tacacá com o cantor Vital Lima. A composição é do Luiz Gonzaga e do Lourival Passos.
Escola Brasil.
Estamos de volta.
De volta. Tá animado hoje, hein, Gadu?
É.
De volta direto da cantina, porque acabou de terminar o intervalo aqui da escola. E aqui ao meu lado estão a merendeira, e eu converso com a senhora daqui a pouquinho, segura aí, e a professora Maria Joaquina da Silva, professora do primeiro ano do segundo ciclo, que era a antiga terceira série. Sandra e Cadu, vocês conversem aí com a professora Maria Joaquina, que eu vou ali com a merendeira ver a comida que foi servida hoje pra meninada, tá bom? Até já.
Ver a comida, né? Eu acho que você vai comer a comida, né?
Bem, mas enquanto o Caio vai pra cantina ver a comida, a gente conversa com a professora Maria Joaquina da Silva. Professora, conta pra nós sobre como a senhora trabalha a leitura com os alunos.
Bom, eu trabalho bastante com jornal, né? Na escola tem jornal. A gente traz, hoje, por exemplo, eles estão levando uma notícia de jornal para ler para os pais e fazer o resumo do que eles entenderam.
Ai, que legal, eles aprendem a partir assim da realidade, né? Mas, professor, existe algum outro projeto aí que envolva literatura, livros de histórias?
Tem um projeto aqui na escola que ele vai começar a se desenvolver agora, né? Que é um projeto de leitura mesmo, de estar levando a criança para estar em contato com o livro, de ler mesmo, para gostar de ler, entendeu?
Entendi. E muito obrigada, professora. E o Caio, hein? Será que ele tá na cantina da escola? Caio!
Sandra, eu tô aqui com a Maria do Socorro, ela é merendeira da escola municipal aqui. Eu tô dentro da cantina, tem um fogão industrial grande, um freezer legal. A cozinha parece estar bem equipadinha, né, Socorro?
Tá ótima a cozinha. Eu adoro trabalhar aqui, né, porque tudo é bacana, sabe?
E como é que foi a merenda aqui hoje? Acabou de acabar o recreio, né?
Foi sopa com galinha e verdura e batata.
Ai, que delícia, tá dando até água na boca.
Comeram muito, aí o pessoal gostou, adoraram. Quem comeu, tu gostou, não foi, Joaquina, da merenda? Sempre o povo gava a minha merenda aqui, né? Que isso que é boa, né?
Parabéns pra senhora.
Obrigada pelo nosso seu elogio da nossa cozinha aqui, né?
Ok, professora, muito obrigado. Valeu, Caio. E amanhã a gente espera você para contar mais histórias aí de Marabá, tá bom?
Tchau, tchau, Caio.
Lá vou eu. E o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil. Gostou? Fiz a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Daqui a pouco tem o primeiro sorteio da promoção Tem Esporte na Jogada.
Ah, e o Matuto tá chegando para contar as novidades. Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Mas tá doendo demais, gente. Ai,
eita.
Eu sei que tô zonzo. Ai, minha cabeça.
Ô Matuto, que foi que houve, rapaz?
Calma, Cadu. O
que foi?
Fala baixo, pelo amor de Deus.
Mas eu tô falando baixo.
Eu tô zonzinho. Eu tô aqui com a cabeça doendo com esse galo aqui, ó. Aqui, ó.
Nossa, tá inchado mesmo.
Olha, Sandrinha. Aí, ó. Olha o galão
será?
Aí.
Você caiu aonde agora, hein?
Eu tava trabalhando no Dom Pomar, Sandrinha, lá na fazenda. Aí eu fui descansar assim um cadinho na sombra, debaixo de uma árvore, e eu esqueci que era tempo de melancia. Ai.
Ué, e o que tem a ver?
Melancia?
É.
Não é que caiu uma melancia bem na minha cabeça, Cador?
Bom, tá? Pelo que eu sei, pé de melancia não cresce como árvore, tá bom?
Isso.
Cresce bem rente ao chão. Ah. Como é que a melancia caiu na sua cabeça, hein?
Deixa eu explicar pra você. É que ela não tava no pé. E eu estacionei a carroça cheia de frutas.
Ai, já entendi o que aconteceu.
Debaixo da árvore. E eu deitei aonde? Embaixo
da carroça.
Da carroça, exatamente.
Ai, ai,
foi
ai.
Aí que a melancia foi rolando pela carroça, aquela parte de trás ali, né?
Entendi.
E foi parar bem na minha cabeça.
Ah, pronto. Achou um despertador de peso, hein? Só você mesmo, Matuto, pra fazer uma dessas.
Engraçadinho o secador.
Ai, ai, ai.
E eu cansado fazendo a colheita assim dessa fruta na fazenda e ainda tem que aguentar esses comentários seus, esses comentários sem graça.
Desculpe, seu. Mas essa é a primeira coisa que eu penso, que é isso, né?
Oi, por falar nisso, que frutas você tem na fazenda, hein, Matuto?
Bom, Soninha, e eu tô colhendo tudo quanto é fruta dessa época, viu? É tempo de melancia, abacate, cerola, pitanga, banana, mamão e é tudo safra delas, viu?
Olha que pois legal.
É. Podia ter sido a cerola, então, né? Que pequenininha não machucava. Mas vamos explicar pro povo direitinho que safra são os meses em que essas frutas aí que você falou têm mais qualidade, são mais baratas,
isso
não é
muito
isso?
Importante, né, Cador? Só que as safras variam, né?
Claro.
Elas dependem do clima, né? Das chuvas, da seca, do frio, do calor na região, né? Uhum. Tem frutas mais sensíveis, como a uva, o morango, que normalmente elas dão nos lugares mais fresquinhos, como no sul do Brasil. E tem outras que no calor brotam em qualquer parte.
É, as frutas tropicais, por exemplo, elas podem ser produzidas durante quase todo o ano.
É o caso da goiaba, né? Uhum. Do abacaxi, do abacate, maracujá também, manga, caju, açaí, né?
Não,
e a carambola também, Gador.
Ai, que delícia. Chega a dar água na boca. Para com isso, menino.
Eu tô até com ideia de plantar logo um pé de salada de fruta lá na Fazenda Matinha.
Que delícia. Depois você me dá uma muda.
Ah, e aproveita e planta um pé de salada de fruta e um pé de chantilly, que a Sandra tava dizendo aqui, que tudo com chantilly é mais gostoso.
É verdade.
Tudo com chantilly é uma delícia.
Então planta um pé de salada de fruta, um pé de chantilly e depois traz pra ela aqui.
Ô, Cador. Oi. Você sabe por que eu vou plantar um pé de salada de fruta? Porque além de delicioso, é nutritivo que só, viu, gente?
Claro.
A manga, por exemplo, é rica em vitaminas B, C, E, ferro, potássio, cálcio e fosque.
Tudo isso?
É, até fosque.
Pois é.
E tudo isso ajuda...
Né? Fosque aí, que onde você ouviu o Matuto falar fosque, ouça fósforo, viu?
É, ou leia também, não tem problema.
É.
E tudo isso ajuda na formação dos dentes, dos ossos e do crescimento das crianças.
Energia pura pro corpo.
Igual o açaí da região norte.
É bom, hein?
E tem fruta pra prevenir também, sabe o quê? Contra a gripe. Que é a acerola. A laranja, o limão, elas são ricas que só na vitamina C.
Pois é, e pra quem quer melhorar a digestão, tem uma mão. Ó, rimou, hein?
É verdade, Ana. Ó, quem come frutas tá sempre com o corpo vitaminado. Igual o Matuto aqui, ó.
Então vamos dar um alô pras merendeiras. Você que é merendeira, Brasil afora, que tal preparar um lanche acompanhado de frutas aí da sua região?
Exatamente, as crianças também podem aprender quais são essas frutas, os valores nutritivos delas e ainda saborear essas delícias que tem espalhadas pelo nosso Brasil.
Delícias, claro, que podem ser servidas em forma de sucos, geleias, doces, sorvetes.
Ô, gente, vocês ficam de olho nas safras aí da região de vocês, viu? Ó, e façam uma tremenda salada de frutas na escola.
É bom.
É, só não pode esquecer de convidar aqui o Matuto aqui pra provar, né? Será que tem alguma fruta que ajuda a tirar galo da cabeça, Cador?
Hein,
Sandrinha? É. Mas tá uma dor, só tá doendo.
Ó, cuidado que uma hora dessa você vai parar aí pra descansar debaixo de um pé de jaca, viu? Já pensou o estrago?
Da próxima vez eu vou deitar... Ei, Cador, da próxima vez eu vou deitar na minha rede mesmo, viu?
É melhor.
Pra não ter perigo. E ainda eu vou comer uma salada de fruta antes de dormir. Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
Com Deus aí!
Daqui a pouco nós vamos divulgar os nomes dos quatro primeiros sorteados da promoção Tem Esporte na Jogada! E um deles pode ser você!
Então aumente o volume do rádio que a gente volta já, é ligeiro!
Escola Brasil!
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
E atenção, você que escreveu pra promoção Tem Esporte na Jogada,
aumenta o volume do rádio, porque nós vamos divulgar o nome dos quatro primeiros sortudos que ganharam o kit esportivo. Olha, são 50 bolas. 10 de futebol de campo, 10 de futsal, 10 de vôlei, 10 de basquete e 10 de handball.
E ainda tem 10 jogos de xadrez, 3 bandeiras oficiais do Brasil e redes para cada uma das modalidades de esporte.
O kit é para a escola do ouvinte sorteado, aquele indicar, mas ele, o ouvinte sorteado, ganha uma sacola com bolas sortidas.
Ah, então vamos lá. O primeiro sorteado é... Clésio Neves Menezes, aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberdade, de Eldorado dos Carajás, no Pará. Ele gostaria que a aula de educação física fosse assim, com descontração, envolvendo esportes variados. Então, ó, Clésio, parabéns.
Segundo sorteado. Bom, essa é de Paranatinga, no Mato Grosso, da Escola Municipal Eusébio de Queiroz. A aluna é a Vanessa Reinen, da sétima série. Ela gostaria que as aulas tivessem os mais diversificados jogos. Aí, Vanessa!
E agora o terceiro sorteado, gente, que é de São Paulo, capital, é a Rebeca Ferreira Leite, aluna da sexta série da Escola Estadual Sebastião Souza Bueno. Ela gostaria que tivesse campeonatos de damas, xadrez, ping-pong e outros jogos.
E o último sorteado do dia... vem do Pará, de São Geraldo do Araguaia. Alô, Giovana dos Santos Cruz, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Januária Vaz da Costa. Parabéns! Ela queria que a aula fosse com capacete. Foi o que nós entendemos, viu, Giovana? Então se inscreve de novo aqui pro Escola Brasil para contar como é que seria essa aula. Ó, se puder, manda um telefone para contato também. Pode ser o da escola. Mas a resposta valeu.
Parabéns, parabéns.
Parabéns a todos os alunos, professores e funcionários dessas escolas, colégios que se mobilizaram para escrever para a promoção Tem Esporte na Jogada.
Lembrando que dia 14 de junho tem o sorteio, o segundo sorteio, né? E no dia 29 vamos divulgar os últimos 4 sorteados e o nome das 3 escolas que mandaram mais cartas.
Pois é, se a escola que mandou o maior número de cartas já tiver sido sorteada, o prêmio então passa para a segunda colocada e assim por diante, tá?
A promoção é feita em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte.
E a entrega dos prêmios é de responsabilidade exclusiva do Ministério do Esporte.
E o programa terminou.
Mas o sorteio da promoção Tem Esporte na Jogada não, hein?
Então anote aí, nos dias 14 e 29 de junho tem mais sorteio. Cruze os dedos e boa sorte.
Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração.
Amanhã vamos conhecer a história de São Geraldo do Araguaia, um dos municípios que serviu de palco para a guerrilha do Araguaia. Quem conta é o repórter Caio Darcanchi.
E prepare o gravador, porque nós também vamos ouvir um causo do ECA, um pequeno médico e um grande estatuto. Até lá.
Tchau, pessoal.
A quem não pede nada e em troca da
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.